Ao vivo.
Deixa eu só abrir aqui no meu Lab Blob. Eu sempre quis ter um Lab Blob pra chamar ele de Lab Blob, igual... Tá ligado? Bom, bom dia a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao programa E Detalhe, que nessa semana está melhor do que nunca, né? Não sei por quê. Será que é o apresentador? Ah, não sei. Talvez sejam as pautas. Ou então talvez seja a presença maravilhosa de todos vocês aqui. Bom, obrigado, né? Todo mundo que tá chegando aí. Faça o favor de divulgar essa live já, de compartilhar, de apertar o botãozinho do like aí pra mais pessoas entrarem. A gente tá ao vivo mesmo, né? Sim. Não tô falando aqui pra ninguém. É exatamente. A gente tem alguns assuntos pra tratar aqui hoje, tá, pessoal? Lembrando, antes de começar a live, fazer um pedido pra vocês. Nas últimas duas semanas, ó, já entrou um clube MBL? Que maravilha, que maravilha. É sobre exatamente isso que eu ia falar. A gente ficou fazendo a campanha de arrecadação de recursos para o Rio Grande do Sul e tivemos muito sucesso nisso, graças a você que está nos assistindo. Só que durante esse tempo a gente parou, né, de fazer aqui as vendas do clube MBL na live. Ô, meu caro Draxis, a gente tem qual revista para dar para as pessoas que entrarem no clube nessa live? Só do Elon Musk? Então vamos dar a do Elon Musk. E vamos dar um chaveirinho da Valete? Cordão Valete? Vamos dar um cordão Valete e uma revista do Elon Musk para todos que entrarem no Clube MBL durante essa live. Beleza? Então, por favor, colaborem com isso. Afinal, aliás, a nossa campanha do Rio Grande do Sul deu muito certo. Teve muita arrecadação. Eu tenho novidades sobre isso que eu queria falar aqui para vocês. Ontem eu estive aqui em São Paulo, na Santa Efigênia. Tá? Mais precisamente na Avenida Rio Branco. Né? Você que é de São Paulo deve conhecer. Ali o entorno não é muito, vamos dizer, agradável. Né? Não está tão agradável assim. Mas enfim, estive lá porque os lojistas da Santa Efigênia se mobilizaram para arrecadar recursos, para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Nós estaremos enviando uma carreta lá para pegar esse material e levar para o Rio Grande do Sul, tá? Nos próximos dias. Então estamos ajudando aí tanto nas doações como lá na cozinha do alemão, do nosso querido Klaus Schuh, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, com várias iniciativas aí para ajudar, e tudo isso só é possível graças a você que nos ajudou na campanha, beleza? Enfim, agora a gente está operacionalizando, enfim, montando a logística, ajudando outras pessoas na logística. A gente está vendo que muitas pessoas fizeram muitas arrecadações, mas não conseguem enviar o material, né? Tem dificuldade no envio do material, porque é um processo complexo de logística também. E nós estamos ajudando aí as mais diversas iniciativas nesse sentido, beleza? Ó, já tá aqui na minha mão esse maravilhoso cordão Valete. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui você põe. O que você põe aqui, ô Draxis? Você põe o quê? Você põe uma chave, você põe ela no pescoço. Você guarda as suas coisas aqui, é maravilhoso isso daqui. E além de tudo, vai receber a revista do Elon Musk, beleza? Então entrem no Clube MBL, meus caros amigos. Pois é, o Arthur Duval, antes que alguém pergunte, espero que ninguém esteja sentindo falta, tá? Mas já pode falar onde ele tá? Já pode, né? Ele tá no Rio Grande do Sul. Ele está no Rio Grande do Sul, ele já divulgou isso nos stories dele, se eu não estou enganado. Então por isso que ele não está aqui, eu estarei aqui hoje e também estarei amanhã aqui neste maravilhoso programa, tá bom?
E sexta?
Sexta-feira eu não estarei, porque eu estarei indo, né? O cara virou um atendente de...
Ah, é verdade.
Sexta eu vou
Provavelmente eu também não estarei, então.
Sexta eu vou pro Rio de Janeiro, sim, pro nosso congresso.
Inclusive eu preciso mandar mensagem.
Ah, você vai também?
Não, imagina, eu te chamei pra ver o jogo.
É verdade. Talvez a gente verá Flamengo e Vasco, certo?
Sim. Que você não me respondeu até agora, né, seu...
Ah, eu falei com o Guto e com o Oliver, eles topam.
Pronto, vou falar com o nosso vereador, Pedro Duarte. Ótimo. Pra ver nosso...
Mas aí a gente vai na torcida do Vasco?
Lá no Rio de Janeiro...
Porque ele é vascaíno.
Então, lá no Rio de Janeiro tem um fenômeno muito peculiar, que é a torcida mista. Lá ainda tem saudosa torcida mista. Eu não queria ir, mano.
Que vergonha. O Rio de Janeiro consegue fazer jogos com torcida mista?
Não, lá, não só isso. Eles fazem com duas torcidas e torcida mista. É uma vergonha.
E eles convivem, assim, em harmonia?
Mas sabe por que que é? Porque é 50-50. E não é, tipo, 80-20.
Uhum.
Aí não dá briga, entendeu? Uhum.
E outra coisa. Vende cerveja no estádio lá?
Vende.
Vende?
Vende.
Cara, é uma vergonha.
Cara, só tem vergonha. Só em São Paulo, assim, em Recife vende, Salvador vende, sei lá, tipo, todo lugar vende, só não vende aqui.
Você já foi ao Maracanã?
Não, eu, meu, sabia que é meu sonho
ver o jogo. Eu fui uma vez em 2013 ver um jogo do Amigos do Zico.
Você foi no antigo ou no novo?
No antigo. Não, é. Antigo? Não sei, 2013 eu fui.
Ah, é, deve ter sido no novo.
É, talvez. Enfim. É, já acho que já tinha o metrô ali, é, né? Então, um negócio.
Deve ter sido novo.
Pois é. Bom, estaremos lá. Quem quiser se juntar a esse bonde, mande mensagem pro arroba Davi Pirajá.
Vamos tá correr bonde, né? Tá ligado?
E o que eu tava falando sobre isso? E também estaremos no Congresso do Rio de Janeiro, rapaziada. Junto com o nosso Pedro Duarte, que aliás, pra quem não sabe, não é mais candidato, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Tá? Ele disputará a reeleição para vereador, melhor vereador. O Pedro Duarte é um sujeito do qual você olha pra ele e fala... Eu, por exemplo, né, que vou disputar a eleição aqui em São Paulo, olho pra ele e falo... Pedro Duarte é um cara que... Sim. A gente tem que fazer um trabalho igual ou melhor do dele, né? Assim, ele é a nossa meta ali de mandato de vereador, de um cara que fiscaliza sério, inteligente, que estuda as pautas, que conhece a cidade, que discute a cidade melhor do que ninguém, muitas vezes melhor do que o próprio prefeito, que tem todas as informações na mesa, que fiscaliza, enfim, independente. Esses são os nossos modelos, né? Pedro Duarte, aqui em Kataguiri, é nosso Guto Zacarias, certo? Então, o que eu tava dizendo, o Arthur Duval tá lá no Rio Grande do Sul, então eu estarei com vocês aqui até quinta, espero que vocês gostem aqui, afinal a gente dá o máximo neste programa. Lá ele, ó, os caras já vão me zoar. O que mais que eu ia dizer, antes da gente começar os assuntos do dia? Não, é isso. Acho que eu já dei os recados aqui. Entrem no Clube MBL, rapaziada. Vamos lá, vamos começar, meu caro Pirajá. A gente já tem uma novidade que saiu agora. Pra quem não viu essa discussão, esse é o primeiro vídeo dele, certo? Esse é o vídeo que gerou a polêmica.
Sim.
Então vamos assistir esse vídeo do governador Eduardo Leite. Ele fez uma fala que gerou uma polêmica muito grande, do qual ele se retratou. Nós veremos tudo aqui no e detalhe. Já vem deixando o like, rapaziada.
Pô?
Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Pontos que eu também pedi...
Bom, essa é a fala que gerou a polêmica. Por que que gerou a polêmica? Porque, traduzindo aí, basicamente ele disse que a quantidade de doações que está rolando para o Rio Grande do Sul são doações de quantidade monumental, gigantesca, tal, imensa, e isso estaria prejudicando o comércio local, uma vez que o comércio local, enfim, ele não consegue vender nada, né, porque as pessoas perderam tudo, elas não têm recursos para comprar, e esses itens básicos estão sendo doados. Né? Ou seja, as pessoas conseguem, graças à mobilização da população brasileira como um todo, ir até um abrigo, conseguir uma roupa, conseguir um calçado, conseguir uma marmita lá na cozinha do alemão, do nosso Klaus. Então, esse tipo de doação é isso que o Eduardo Leite está dizendo. Né? E isso gerou uma polêmica muito grande, porque começaram a dizer que o governador Eduardo Leite ele fez essa frase e essa frase estaria desmobilizando as doações. Qual que é a minha opinião sobre isso? A gente vai mostrar... Aliás, antes de eu dar a minha opinião sobre esse assunto, já tem gente aqui. Vocês vão defender? Nossa, vocês vão criticar? Pois é, eu vou dar a minha opinião sobre isso após a gente veicular, meu caro Operador Bahia, o vídeo que o Eduardo Leite postou agora se retratando sobre esse assunto. Vamos reagir a ele, por gentileza? Está aí, ó.
Esclarecimento. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio, enquanto governo, é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu!
Tá aí, pedido de desculpas do governador Eduardo Leite. Olha, do meu ponto de vista, é óbvio que nesse momento de tragédia, onde todas as pessoas estão mobilizadas, o Brasil inteiro está querendo ajudar, etc., ver uma frase como a que ele disse no início gera estranheza, né? Porque o que mais do que ser, né, nesse momento, também precisa parecer ser. Essa que é a verdade, né? E na primeira fala dele, o que transparece para as pessoas? Transparece que ele está dizendo que a quantidade de doações está gerando um efeito negativo. E não é esse o ponto. As doações não geram um efeito negativo, né? Que bom que as pessoas não estão tendo que comprar itens básicos porque eles estão sendo doados. Isso é solidariedade. As pessoas nesse momento também não têm recursos para fazer essas compras. E o lado bom é que ele reconheceu rapidamente, né? Essa entrevista, se não me engano, foi durante a tarde de ontem. Hoje ele já pediu desculpas de maneira correta, de não misturar a doação com o impacto que isso está tendo no comércio local. É óbvio que o comércio também precisa ser olhado, né? A gente precisa olhar para essas pessoas porque elas vão provavelmente quebrar, né? Aliás, o estado, né? O estado, os municípios precisam olhar para os comércios, uma vez que essas pessoas não vão ter sequer recursos para pagar os impostos, né, que já são escorchantes no nosso Brasil. Então, no final das contas, acho que ele conseguiu arrumar esse tipo de essa fala que ele fez. E o mais importante é que, quando saiu a frase dele ontem, quando ele deu essa entrevista, qual que é as duas narrativas que a gente está vendo perante o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? De um lado, tem a turma da Globo News lá, a Daniela Lima, a Janja, né? Essas pessoas, aliás, duas amigas, né? A própria Daniela Lima gosta de dizer que... Ai, eu dei o meu celular pra Janja, ela olhou o meme e mostrou pro Lula. Jornalismo profissional, né? Então, essas pessoas e todo o resto da população brasileira que tá dizendo o seguinte: olha, nós estamos juntos com o Rio Grande do Sul, a gente está colaborando, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão se movimentando muitas vezes de uma forma muito melhor do que o Estado, que é ineficiente, que é inoperante. E aí do outro lado está aqui a Daniela Lima e a Janja dizendo que não, é uma fake news, né, que o Estado é ineficiente, inoperante. Então, quando o Eduardo Leite entra nessa bola dividida, né, como ele entrou, de misturar doações com o impacto no comércio local, ele está basicamente desmerecendo, né? Ele desmereceu de alguma forma as doações que as pessoas estavam fazendo, né? Como se tivesse algum tipo de consequência negativa as doações. E não tem, né? Então, assim, felizmente ele corrigiu isso daí. Aliás, me lembrei de algo aqui agora. Em 2021, meu caro operador baiano, você sabe que nós entrevistamos o Eduardo Leite, certo?
Sim.
Eu e o Guto Zacarias no finado The Hatchcast.
Sim.
A gente convidou o Eduardo Leite para uma entrevista aqui. Aliás, a gente, naquele momento, entrevistou praticamente todos os pré-candidatos ali da terceira via. Né?
Também finada.
Também finada.
Também finada.
E a gente tinha uma coisa que a gente falava, que era: a pessoa vem no The Hatchcast, Alguns meses depois, ela derretia e a pré-candidatura dela acabava. Ah. Você pode pegar ali, quase Sim. todos que vieram.
Eu lembro que foi o Amoedo, o Leite. Dória. Teve mais um Dória.
Teve o Henrique Meirelles.
E teve o...
O Mandetta.
O Mandetta. Nossa, o Mandetta.
Então, assim, a gente matou várias candidaturas. A gente matou algumas. E uma delas foi a do Eduardo Leite também. Eu lembro que nesse dia ele veio aqui, foi muito simpático. Ele até chegou bastante com bastante antecedência da entrevista. Ele pediu se ele podia ficar... Ele sentou ali na mesa com o pessoal, ficou trabalhando de lá e tal. Umas duas horas antes do programa.
Ele já era governador, né?
Já era governador. Ele ficou, ele botou o tablet dele ali, tipo... Fazendo decretos ao lado de pessoas que estão fazendo memes.
Tem uma pessoa governo do estado e tipo, tá lá o, sei lá, o riso do lado.
Exatamente, exatamente. Então, assim, é um cara que eu vejo nele uma boa intenção. Agora,
foi em congresso também, né?
Foi em congresso. Agora, é o seguinte, ele tá certo no que ele disse no final. Ninguém tá imune a errar nessa crítica. Agora, a gente precisa apontar os erros. Assim como a gente faz com o governo federal, e ele também, sim, errou nessa tragédia inteira. Ele já é governador há 6 anos, né? Então, quando a gente fala... Eu falei aqui ontem no programa, né? Mostrei algumas iniciativas de combate à enchente, de prevenção, que rolam em outros países, né? Então, são coisas que a gente deveria olhar com um pouco mais de atenção. E aqui no Brasil, a gente nunca olha nada a médio e longo prazo. Então, você fazer uma iniciativa de prevenção de enchente, algo nesse sentido, não lhe traz um benefício eleitoral, não lhe traz um benefício de curto prazo. Como é coisa de médio, longuíssimo, às vezes, prazo, as pessoas não fazem. É assim que faz com várias áreas. Na área de pesquisa. Quem é, hoje, no Brasil, que faz investimento em pesquisa? Quem faz isso? Ninguém. Ninguém. Ninguém olha para isso. E é um investimento que precisa ser feito, porque a gente vai colher frutos com isso daqui a alguns anos. Aliás, tem uma pessoa só que faz. Aliás, duas. Kim Kataguiri e Guto Zacarias, que investem emendas na área de pesquisa, como quem está fazendo com a vacina contra o crack. Imagina a quantidade de benefício que pode trazer caso essa pesquisa prospere. E está prosperando, graças a Deus. Quanto que não traz de retorno para a sociedade como um todo? Agora, não é algo que traz benefício a curto prazo. Infelizmente, a maioria dos nossos políticos não pensam dessa maneira. Vamos seguir aí, meu caro Draxis? Agora mudou aí, né? Tem o Oi, diga.
Peraí, vamos falar...
Não é essa revista mais?
Não é essa revista aí, senhor.
Temos aí a revista do Senna?
Opa, cadê?
Taca na tela, ó. Essa daqui, quem tem, tem. Quem não tem... Não tem mais.
É isso aí.
Nas bancas, revista. Talvez? Nas bancas ainda tem um pouquinho ali na Avenida Paulista, enfim, vários outros locais. Vocês procuram lá no Instagram da @revistavalete. Taca na tela aí.
Ó, belíssima a capa aí.
Receberá esta revista aí. O último herói nacional. Ayrton Senna da Silva? Sério, não sei o nome dele. É, eu também acho que é. Último herói nacional... Aí, estrelando a capa desta revista Valete. Então, por favor, aqueles que entrarem no clube, por favor não, né? Estou lhe dando um benefício, vocês que têm que agradecer por isso. Essa maravilhosa revista Valete, vocês sabem da qualidade da revista Valete, viu? Olha, essa daqui do Elon Musk que está em minhas mãos, que vocês não podem mais obter, tem quase 100 páginas de artigos, de entrevistas, de dicas... assim, é realmente outro patamar. Não há nada parecido com o que nós temos lá. Beleza? Vamos para a próxima pauta aí, Bahia. Ah, lembrando, vocês vão ganhar também cordão Valete, tá? Que não tem em toda a live, tá? Então, aproveita. Por favor, agradecimento.
Aqui.
Agradecimento não, falei errado. Vamos lá? Qual que é o próximo aí? Eduardo Bolsonaro recomenda quais produtos comprar para ajudar o Rio Grande do Sul. Parece ter um vídeo nessa matéria, é isso? Tá com o vídeo aí.
Hoje eu trouxe o marido no mercado pra gente mostrar.
Então, é isso que eu ia explicar, porque basicamente ela diz pra comprar produtos que são produzidos no Rio Grande do Sul.
Ah.
Então ela tá dizendo, comprem sucos de uva, vinhos, Agora, faz muito sentido? É isso que eu ia perguntar aqui pra...
Por que vinho?
Vinhos que são produzidos em Bento Gonçalves, em cidades no Rio Grande do Sul. Essa é a lógica, essa é a lógica. Você acha que faz sentido?
Cara, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas tudo bem.
É isso, taca aí.
Sim. Ah, se fosse a Janja fazendo esse vídeo...
Não, se fosse
a Janja... Ia ser um escândalo. Meu Deus! Ia ser um escândalo.
Pode cortar o vídeo, eu acho que o recado já tá dado aí. Isso não faz nenhum sentido, certo, pessoal? Assim, ou tem alguma coisa por trás aí que eu não tô vendo. Se você quer ajudar o Rio Grande do Sul, doe! Doe! Trabalhe pelo Rio Grande do Sul, igual nós estamos fazendo aqui. Igual nós estamos trabalhando com logística, com operação, com arrecadação, né? Pra fazer chegar o essencial. Agora, compre de produtores lá do Rio Grande do Sul, ok. Ok, mas comprando um vinho feito em Bento Gonçalves, que você vai estar ajudando o Rio Grande do Sul? Pelo amor de Deus, vai. Bom, não esperava nada diferente, né, pessoal? Alguém esperava alguma coisa diferente do Eduardo Bananinha? Eu não.
E do Datena, você espera algo diferente dele?
Cara, do Datena eu espero que ele vá dizer que vai disputar a eleição e não vá disputar. É isso?
Será?
Parece que é isso a notícia. Agora vai... Põe na tela aí, Bahia. Datena diz ao PSDB que será candidato à Prefeitura de São Paulo e promete. Eu vou até o fim, meu. Eu vou até o fim. Perguntado, mas você vai até o fim? Datena devolveu. Dessa vez eu vou até o fim. Se não for assim, nunca mais posso ser candidato a nada. É uma palhaçada. É inacreditável. Esse cara... Ele viu que ninguém acreditava nele, e aí ele falou, pronto, vou ser vice da Tabata. Né? Ele tentou ser vice de todo mundo.
Sim.
Essa que é a verdade.
Ele tentou ser vice do Boulos.
Ele tentou ser vice do Nunes. Do aí Boulos. Viu que não dava. Aí ele tentou ser vice do Boulos. Vão lembrar. Só que aí um assessor do Boulos gravou, né? A conversa. Baixíssimo nível também, né? Um tipo de cara que grava uma conversa dessa é um imbecil. Mas enfim... Então tentou ser vice do Boulos, aí ele, pô, quem que é o próximo? Aqui é a Tabata. Aí tentou ser vice da Tabata. Falou que ia ser vice da Tabata, foi no anúncio da...
Tava lá no anúncio da pré-candidatura dela.
E aí, o que que ele fez, esse sujeito aí? Um cara que faz isso é um canalha. Vamos lá, não é uma pessoa decente, tá? É uma pessoa que não tem palavra, assim, se o cara não tem nem palavra, o que mais ele tem? Né? O que que ele tem? Se ele nem a palavra ele tem. E aí ele chegou no último dia da janela partidária e se filiou ao PSDB. Para a Tabata, etc., foi visto como, olha, uma jogada. Ela tá colocando o vice dela no PSDB para fazer a coligação com ela. Né? E aí o Datena ser o candidato a vice. Só que agora ele tá dizendo que ele será candidato a prefeito pelo PSDB. Porque o PSDB tá numa discussão muito grande em São Paulo. Se apoia a Tabata... Se apoia, ó, se tiver uma candidatura de Kim Kataguiri, se apoia o Ricardo Nunes, tá lá.
Se lança algum prefeito.
Hã?
Se lança alguém.
Se lança o Datena.
Porque então, assim,
eles estão perdidos.
É bom falar que o PSDB é um partido com zero vereadores.
É um partido com zero.
Zero vereadores.
Zero, zero, zero.
Zero vereadores.
Zero. Eles elegeram 8 e saíram.
Saiu todo mundo.
Pois é. Assim, também pessoas que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu... Vou nem falar nada, né? Vai que a gente seja colega de alguns deles aí no futuro. Mas, pelo amor de Deus, né? Só, o partido tá mal ali, tchau, vou mudar. Não tenho nada a ver com isso. Para. E aí aparece esse sujeito, que aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai tentar esse papinho mole dele aí. É um boca mole. O Datena é um boca mole. Esse que deveria ser o apelido dele, boca mole. O que é o boca mole? Fala qualquer coisa... Acha que as pessoas caem no papinho dele e vai levando e fazendo o jogo dele. E aí, o que ele vai fazer, esse cara? Ele vai esperar dar a data de 30 de junho. O que é a data de 30 de junho? É onde, segundo a legislação eleitoral, o último dia para que candidatos, na pré-candidatos, portanto, futuros candidatos na eleição, não participem mais de programas de rádio e televisão.
No.
30 de junho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esperar até dia 30 de junho. Será que o Datena vai aparecer e tal? Junho tem dia 31? Ou vai direto pra dia 1 de julho?
Se não me engano é 30. Mas eu vou confirmar aqui porque eu sou ruim nesse negócio de calendário.
É. Aí, basicamente o que vai acontecer?
É 30.
Vai dar dia 1 de julho, o Datena vai aparecer na TV de novo. É isso que vai acontecer.
Com um salário maior.
Com um salário maior. Ou sabe o que ele vai fazer? Ele não vai aparecer dia 1. Aí vai todo mundo, nossa, o Datena não apareceu. Anotem isso aqui, gravem essa tela, salvem e anotem no seu bloco de anotações. Aí pode ser que ele faça isso, tá? Ou ele aparece no dia 1 e já mata de vez, ou ele vai ficar, sabe quanto tempo? Uma semana sem fazer o programa dele. Gente, o Datena não voltou, acho que agora é pra valer. Nossa, e aí? Aí ele vai voltar. É isso que vai acontecer. Tá bom? Ou ele vai tirar umas férias. Aí ele tira umas férias, fica alguns dias fora e volta. Não vai disputar a eleição. Não vai disputar a eleição porque não tem coragem. Essa que é a verdade. Né? Ele gosta lá de aparecer, que vê o nome dele sendo veiculado nas pesquisas. Ele é uma pessoa popular, tá na televisão há muitos anos. As pesquisas, na maioria das vezes, à exceção da pesquisa Atlas, que é a única pesquisa séria neste país, todo o resto, aí vota no cara, aí diz que tem a intenção de votar na pessoa pelo recall, pelo nome dela ser conhecido. É isso que acontece. E aí ele vai lá e negocia um salário maior ainda pra ele. Então, assim, dá pra confiar numa pessoa dessa? Dá pra confiar numa pessoa dessa? Sem contar o seguinte, o Datena era petista, o Datena tinha o Che Guevara na sala dele. E aí ele já se filiou, sabe em quantos partidos? Eu também não sei porque eu perdi a conta, mas é mais ou menos uns 14. Ele já se filiou a absolutamente quase todos os partidos brasileiros. Então, pelo amor de Deus, né? Bom, nem preciso falar isso pra vocês aqui, que vocês já... Acho que ninguém aqui acredita que o Datena seria um grande gestor na cidade de São Paulo. Vamos pra próxima?
O que que sei?
Guardem essa previsão, tá? Se ele não aparecer na TV dia 1 de julho, vai ter gente. Ai, agora vai! Essa aí é uma matéria da Miriam Leitão, que a gente vai falar o seguinte. Bom, pra começar, primeiro, o Jean Paul Prats foi demitido. Aliás, ele ainda é senador ou não? Dá uma olhada se ele ainda é senador, o Jean Paul Prats. Ele era senador pelo PT do Rio Grande do Norte. Eu não sei se ele disputou uma nova eleição, se perdeu, se continua ainda como senador.
Não.
Não é mais senador. Ele não disputou em 2022?
Cara, então, aqui tá falando que ele foi senador de 19 a 23. Então eu acho que ele é. Eu acho que ele tem mais 4 anos.
Bom, ajudem aí no chat aí, dá uma olhada. Pra saber se ele sai da Petrobras e volta pro Senado. Eu acho que ele volta. É senador sim, o RS tá dizendo. É senador, ele volta. Volta pro Senado Federal e saiu puto da vida. Saiu puto da vida, mandou uma notinha lá dizendo que... basicamente culpando o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e o Alexandre Silveira, que é aquele que é do PSD, que é ministro de Minas e Energia. Basicamente culpando os dois. Aí o motivo teria sido porque o Jean Paul Prats ele se mostrou contra... o governo Lula não queria fazer a repartição ali dos dividendos com os acionistas da Petrobras. E o Jean Paul Prats era contra essa medida e tudo mais. O Lula não gostou e meteu-lhe a caneta. Meteu-lhe a caneta e tirou. E agora a nova presidente aí, que eu não sei o nome dela. Qual que é o nome dela aí? É Magda? Se não me falha a memória. Parece que ela foi diretora ou presidente do órgão regulador, né? Magda Chambriard, exatamente. Ela foi, acho que, diretora da ANP. Da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Então, teria ali alguma experiência na área. E aí tem a matéria da nossa querida Miriam Leitão, dizendo que ela vai ter que mostrar um desafio de autonomia em relação ao Planalto e tirar a empresa de uma crise que dura 6 anos. E, longe de mim defender o último governo, mas, na verdade, a Petrobras, se ela está vivendo uma crise, essa crise, assim, ou já faz alguns anos, ou ela voltou agora. Isso precisa ser dito, né? A Petrobras, ela teve, e aí mostra esse gráfico aí, taca na tela aí, para não dizer que sou eu, né? Vê o do lado, por favor. Evolução do lucro líquido aí da Petrobras. Então, assim, no ano de 2021, aumentou o lucro líquido da Petrobras. e caiu sobre o governo Lula. Aliás, ô meu caro Bahia, faz o seguinte para mim, vá no Google e pesquise ações da Petrobras. Eu tenho certeza absoluta que a ação caiu. Olha aí, nem precisei olhar, porque tá na cara. Né? A ação da Petrobras aí em queda livre, quase 6%, é isso?
Uhum.
Mais 6%?
De 41 para 38?
Pois é, está caindo, obviamente. Por quê? O que o mercado vê nisso daí? Que o governo Lula está fazendo uma intervenção que não é uma intervenção de mercado. É uma intervenção do Estado ali para controlar a Petrobras, para fazer com que o lucro da Petrobras não seja dado em dividendos aos seus acionistas. E aí o acionista vai falar, ora, por que, que eu vou investir e comprar essa ação se eu não vou obter o resultado dela, não vou obter dividendos sobre essa ação? Né? Não faz nenhum sentido. Então, por isso que está em queda livre. E provavelmente continuará até a senhora Magda participar de alguma entrevista e ela tentar apaziguar os ânimos do mercado. É isso que vai acontecer. A gente já viu esse filme inúmeras vezes. Aí ela vai ser questionada sobre dividendos. E aí ela vai dar uma resposta. Gravem isso daqui que eu tô falando. Hoje eu tô um pouco bidu. Tô um pouco vidente. Que é o seguinte. Ela vai dizer o seguinte. Olha, é muito importante, né, que os acionistas obtenham dividendos, etc. Mas também é muito importante que a Petrobras ela tenha capacidade de reinvestimento. Ou seja, ela vai dar uma respostinha que vai ser para equilibrar os ânimos, para apaziguar, etc. E aí a tendência é que se estabilize, ou ao menos que pare de ter uma queda tão brusca como está tendo aí nas ações da Petrobras. Gravem isso daí que eu estou dizendo. É isso que vai acontecer. A gente já viu esse filme inúmeras vezes. Agora, qual que é a consequência dessa mudança? É uma mudança em que o governo Lula pretende fazer cada vez mais intervenções na Petrobras. Agora, deixou um aliado insatisfeito. Né? Confirmado que o senador Jean Paul Prats voltando ao Senado, ele mandou mensagem aos seus aliados mais próximos, dizendo que não estava muito satisfeito, que a ida dele na Petrobras foi abreviada, principalmente pela pressão ali do Rui Costa e do Alexandre Silveira. Voltará ao Senado o senador Jean Paul Prats, que perdeu uma mamata, né, Pirajá? Perdeu uma...
Presidente da Petrobras. Exatamente. Ele pede o salário de senador, se ele assume?
O que eu acredito é que ele pode escolher qual salário ele...
Triste, né?
Só que, obviamente, ele escolheu de presidente da Petrobras, né? Que deve ser uns 100 mil reais ganha o presidente da Petrobras por mês. É muito mais do que o dobro do funcionador.
Pense pelo lado bom. Pelo menos não é o mercadante, o presidente.
É, o mercadante tá só no BNDES, né?
É, só no BNDES. Poderia ser pior.
Só no BNDES, mexendo com bilhões de reais. O que mais temos aí?
Show.
Like na live aí, pessoal. Quem puder, entre no clube. Sei que vocês já contribuíram com o Rio Grande do Sul aí, todo mundo nos ajudou. Mas nós precisamos manter esta casa de pé. E isso só é possível graças ao Clube MBL. Olha lá, que maravilha. Que maravilha. Sobe aí, pô. Inflação mensal na Argentina cai a um dígito. O índice de preços ao consumidor na Argentina ficou em 8,8% em abril. Olha só. Corta aqui pra mim, porque eu não sou nenhum especialista em economia, mas não precisa ser para constatar o óbvio. Muita gente começou a dizer o seguinte, eu tô ouvindo críticas ao Milei desde antes dele assumir, e a verdade é que esse cara tá surpreendendo. Javier Milei está surpreendendo, está fazendo um grande governo, isso precisa ser dito. Desde o início do seu mandato, Javier Milei cortou gastos, diminuiu o número de ministérios para, se não me falha a memória, 10 ministérios. Reduziu o número de ministérios para 10 ministérios. Conseguiu obter superávit, o que era inimaginável num país como a Argentina, que estava em frangalhos, destruído pela Cristina Kirchner, destruído pelo Alberto Fernandes e por toda aquela corja que governava aquele país. Um país que estava na desgraça. Conseguiu obter superávit e aí os críticos diziam o seguinte... Ah, mas ele conseguiu superávit porque ele está tirando subsídios das pessoas, as pessoas não vão conseguir viver sem o Estado, e o consumo vai diminuir, a pobreza vai aumentar, a inflação vai disparar. Mentira! Mentira! A inflação caiu a um nível que nunca tinha caído. Já está em um dígito nesse mês de abril na Argentina. Então, parabéns ao Javier Milei, que está mostrando na prática, como funciona um economista liberal, de verdade, fazendo as mudanças que precisam ser feitas. Cortando subsídio, cortando mamata, cortando verba de publicidade, que é o que precisa ser feito. Aliás, vou falar disso, de verba publicidade já já. É, falando dessas coisas, fazendo isso, cortando na própria carne. Isso tá dando resultado econômico de curto prazo. Eu acreditava que as medidas dele só surtiriam efeito daqui a algum tempo. Já estão surtindo efeito. Então o Javier Milei está calando a boca de todo mundo. Além da política econômica que ele está fazendo, que já está dando resultado, em breve a Argentina será retirada desse marasmo em que vivia. Na área da segurança, com a ministra Patrícia Burrich, está tendo uma atuação ostensiva contra o crime e contra o crime organizado, fazendo intervenções em áreas onde a criminalidade disparava, copiando o modelo de El Salvador de Nayib Bukele, com coragem para fazer isso. Porque ninguém tem coragem de enfrentar o crime organizado. Basta ver o Brasil, que está se tornando um narco-estado. A Argentina está fazendo. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, que daqui a um ano a gente vai estar numa situação muito pior e a Argentina vai estar muito melhor e a gente vai estar com inveja do que eles estão fazendo por lá. Se já no curto prazo está surtindo efeito desta magnitude, espere para ver daqui a um ano e faça a comparação que vocês vão ver. Aliás, eu falei aqui sobre cortar a verba de publicidade. E eu conversei com o deputado Kim Kataguiri para nós propormos um projeto de lei na Câmara dos Deputados para basicamente ou cortar de vez ou reduzir a verba de publicidade do governo que é paga para as emissoras de televisão, principalmente para a senhora Rede Globo, que monopoliza praticamente essas verbas, tá? A Rede Globo de televisão muda governo, sai governo. Ah, mas o Bolsonaro cortou a verba de publicidade. Não cortou, tá? Basta vocês verem os números. Não era, realmente não era essa mamata que está sendo agora para a Rede Globo. Mas não cortou. Aliás, renovou a concessão da Globo por mais 30 anos.
Isso maior, maior erro do governo dele.
Isso foi feito no governo Bolsonaro. Isso precisa ser pontuado. O governo Bolsonaro, assim, foi terrível em várias áreas. Segurança deveria ter sido mais duro, como está sendo El Salvador, como está sendo Argentina, como está sendo Equador. Modelos não faltam, mas não foi. Não passou um projeto para endurecer pena durante todo esse tempo. Combate à corrupção, né, que basicamente acabou, soltou o Lula, etc e tal. E nessa briga de cortar gasto, né, de cortar gasto até dos próprios inimigos dele. Né? Mas enfim, não fez nada nesse sentido e a gente está colhendo os frutos aí graças a este governeco que ele fez. Então, meus caros, qual que é o sentido de se gastar tanto? E aí, o que gera esse gasto de publicidade excessivo com os canais de televisão? Você gera superpoderes para determinadas figuras. Uma dessas figuras, eu falei no programa ontem, olha só. Por isso que hoje eu estou atacando o dividente, Bahia. Porque quem assistiu o Detalhe ontem viu que eu falei o seguinte: o senhor Paulo Pimenta está sendo coordenador do governo federal das ações de políticas públicas na tragédia do Rio Grande do Sul. E ele ainda não era. Ele ainda não era.
Cara, essa escolha, assim, de colocar o Paulo Pimenta, assim.
E aí o que aconteceu depois da minha live? À noite de ontem. Ele realmente foi nomeado pelo governo federal como coordenador no Rio Grande do Sul.
Que, na verdade, vai ser um ministério à parte.
Vai ser um ministério à parte. Tanto é que ele está se licenciando da Secretaria de Comunicação. Outra pessoa está assumindo, sim, de maneira interina, para ele agir como um ministro.
Inclusive, quero aproveitar que você está nesse momento de mãe de Ná E te perguntar, quem irá tocar a Secom no lugar de Paulo Pimenta?
Eu acho que era o secretário executivo dele. Era
não momento. Vai ter uma troca de...
Não. Não, é um número 2 dele que vai estar de maneira interina.
Eu vi uma galera no Twitter falando que é um Paul Demore, botar algum influencer mesmo, um cara desse, entendeu?
Não, aí é assim, é pra... Puta que pariu.
Não, o Demore já tá fazendo programa pro governo, então...
Não, mas é muito... Não, não dá, não, não dá, não dá.
Você não consegue ver isso acontecendo?
Cara, consigo. Eu consigo ver o Felipe Neto nesse ministério.
Eu também não duvidaria.
Eu não duvidaria. Agora, a puta Janja. Que parola, velho. Sério? Não, é foda. Desculpa o palavrão aí. Agora, o meu ponto é o seguinte. Por que que o Paulo Pimenta foi nomeado lá? Primeiro que ele é deputado federal do Rio Grande do Sul, tá? Qual que é a lógica por trás disso, né? Obviamente não estou defendendo essa nomeação retardada desse imbecil, desse Paulo Pimenta. E, além de deputado federal, ele assumiu a Secretaria de Comunicação, que é uma secretaria absolutamente poderosa. E não deveria ser assim. A gente acabou de falar do Javier Milei, o Javier Milei acabou com a Secretaria de Comunicação, cortou a verba de todo mundo. Quer fazer teu jornalismo, aí faça de maneira independente. Não dependendo de governo pra gerar a Rede Globo puxando o saco de governo federal, dizendo que é fake news, que o Estado é inoperante, que as pessoas estão ajudando umas às outras no Rio Grande do Sul, que é o povo pelo povo. É isso. Isso precisa ser cortado. Ou a gente vai gerar pra sempre emissoras que dependem exclusivamente do governo e fazem o jogo que o governo quiser. E as pessoas são manipuladas. Isso é uma própria manipulação à democracia. Uma vez que a pessoa não tem liberdade e acesso à informação de verdade. Felizmente tem rede social, as pessoas estão acordando. Mas tirando isso, a maioria das coisas que as pessoas assistem é financiada com dinheiro do governo. E aí pra que lado você acha que vai puxar quem depende do governo? É óbvio. É muito claro isso. Então, esse excesso de recurso gera poderes a pessoas, a imbecis, a idiotas, como esse Paulo Pimenta, que é um asno, um divulgador, disseminador de fake news, que agora tá tentando calar as pessoas, dizendo que críticas legítimas ao governo são fake news. Aí um bosta desse, como esse Paulo Pimenta é nomeado agora como o coordenador geral, ou seja, é o nome do governo federal que trabalhará na tragédia do Rio Grande do Sul, que fará todos os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul, um imbecil como Paulo Pimenta, que só foi alçado a essa posição porque existe uma Secretaria de Comunicação lotada de verba e que o cara ganhou um protagonismo para fazer um joguinho sujo que só beneficia os aliados que falam bem do governo. É isso que tá rolando. Então, enfim, é uma pena. É uma pena, mas a gente não esperava. Alguém esperava que o Lula vai botar alguém decente lá pra...
Na verdade, a principal coisa que você deveria me perguntar é... Realmente precisava criar um ministério para auxiliar? Porque, veja, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um governador, tem governança, tem uma certa autonomia para tocar políticas públicas ali. O que que esse ministério vai fazer exatamente? O que é que o ministro...
Tem notícia aí disso daí? Acho uma notícia disso aí. Vamos ler qual que é a ideia. Olha, Simão, se tivesse alguma efetividade, se tivesse alguma... Vamos lá. É o ministro para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Laércio Portela, pernambucano, será ministro interino da Secretaria de Comunicação Social. Ou seja, é um ministério interino.
Então. É um ministério, mas não é um ministério.
Lula anunciará, tal. Criado o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Com o Paulo Pimenta, ou seja, o petista do Rio Grande do Sul. Responderá doravante pela Secretaria de Comunicação na condição de ministro interino, pelo Coronel Laércio Pereira. Até aqui, secretário adjunto de imprensa. Aí, o número 2.
Foi
de Pimenta, a escolha de Portela, assim como Lula, exclusivamente dele, a escolha de Pimenta para a nova função. Pimenta aspira a governar seu estado a partir de 2016.
Tá explicado, Renatão.
Tá explicado! O senhor Paulo Pimenta quer ser governador do Rio Grande do Sul e para isso ele pediu um ministério para ele ser o grande responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Só que eu tenho uma péssima notícia aos gaúchos. Infelizmente, este sujeito é um incompetente, é um vagabundo, é um imbecil. Um sujeito desse não vai trabalhar para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Vai trabalhar para os seus próprios benefícios, para o seu futuro benefício eleitoral que ele quer colher no meio da tragédia. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Rio Grande do Sul, por meio do governo federal, está nas mãos de Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, um cara que divulgou que a facada no Bolsonaro foi fake. Gente, assim, essa porcaria desse governo divulgou por anos. Olha o Bolsonaro, o que ele tá fazendo no momento de tensão tal, da pandemia. Imagina se fosse o Lula. O Lula, em todas as crises que ele tá pegando, ele está fazendo merda. É na epidemia de dengue, é na vacina, é no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, o Rio Grande do Sul, a reconstrução dele estará sob a égide de Paulo Pimenta. Eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto. Vamos para a próxima pauta? Vamos para a próxima pauta. Rapaziada, like na live aí, por favor. Estamos com 2.600 pessoas nessa live e 1.300 likes. Pô, por favor, mais da
metade do
momento.
Like.
Que é isso? Façam isso aí, por gentileza, rapaziada. Nossa, e lembrando, aqui tem um QR Code,
cara,
aqui ao meu lado.
Que estrume é esse, velho?
Ah, puta, isso aí vai ser maravilhoso.
Mano, o Noblar, ok, aqui é o...
Não, acho que é o William.
Ah, o De Luca, né?
É esse?
É ele. E papo um de petista. Rolê, tipo, mano, que merda é essa aqui, velho? Que esgoto do petismo, tá? Vai, deixa eu ver.
Olha, meninos, eu fico pensando como que pode, num momento desse, ter uma criatura que vá num abrigo abusar de criança. Isso olha, a gente, você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim. A gente, no final de semana, inclusive, pedi ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque às vezes a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem, se é o caso da gente pensar talvez em abrigos separado para as famílias, para as mães, para as crianças. Já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né, no Rio Grande do Sul, mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher às 3 horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Uhum. Sabe? Infelizmente a gente precisa sentar.
Concordo, por isso que eu sou contra banheiros.
Exatamente! A primeira coisa útil que a gente já falou é contra banheiro trans. É isso que ela disse aí. Né? A mulher ir a um banheiro ali onde tem outros homens, etc., está numa posição vulnerável, etc. Não é o que a gente quer, exatamente. Agora, por que todas as políticas que ela defende vão nessa linha de, basicamente, descredibilizar a mulher, uma vez que qualquer um pode ser uma mulher, né? Eles não conseguem definir o que é uma mulher. E aí ela tá dizendo, basicamente, o que a direita disse. Né? De que esses banheiros esses banheiros trans, né, como você ficou conhecido, não serve para absolutamente nada. Aliás, serve para colocar em risco a mulher, colocar a mulher numa situação absolutamente desconfortável. Talvez tenha sido a única coisa que a Janja falou corretamente aí na vida dela, né? O pessoal já tá dizendo aqui, ela se auto-refutou. Exatamente, ela se auto-refutou. Né? Agora ela vai ter que dar explicação aí pra militância LGBTQIZ+. Ela vai ter que se explicar aí. Porque ela tá dizendo que o que a gente diz. Certo? Vamos pra próxima, Bahia?
Tem?
Tem mais uma, não tem?
Cadê? É o vídeo do cara do Porsche, mas cadê esse vídeo?
É, acha o vídeo aí. Deve ter no Twitter aí, fácil.
Pesquisar Porsche bêbado.
Porsche. Porsche bêbado, não poste. Tem mais uma. Antes da gente ir para os pimbas, meus queridos amigos.
É esse aqui?
Isso aqui eu já falei do
cara, eu assim...
Ah, faltou o projeto lá, pô. Põe o projeto antes. Põe o projeto antes que eu quero mostrar alguma coisa. Dá um zoom aí pra rapaziada ler. Rapaziada, esse daí é o PL 8889 de 2017, de autoria do Paulo Teixeira. Sabe quem é o Paulo Teixeira?
Sim.
Quem?
É um deputado e ele tá no governo também, eu esqueci aonde.
É.
Esqueci aonde, mas ele tá no governo.
Exatamente.
Você ele sabe é jornalista que... também, né? Já foi jornalista.
Você sabe que o Paulo Teixeira, ele só tá no mandato de deputado federal porque o TSE papou, essa que é a verdade, a vaga de...
Deltan?
Pablo Marçal.
Ah!
Como assim? Exatamente. O TRE tinha deixado com que o Pablo Marçal tomasse posse como deputado federal. O TSE não deixou, alegando ali inconsistências no partido e tudo mais. E na própria candidatura dele, retirou. Eu não vi o Pablo Marçal reclamar disso também. Não entendi por quê. Talvez ele não quisesse, né, ser deputado. E após a recontagem, quem sobrou com a vaga foi o Paulo Teixeira, que é muito bem envolvido, né, nas altas castas da sociedade, da política, né, muito, tem um envolvimento muito grande e tal. E aí virou deputado federal, posteriormente ministro. Esse projeto que tentaram votar ontem é dele. Taca aí na tela aí que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu sou um cara chato, tá? Infelizmente, ou felizmente, nesse caso, eu sou bem chato. Né? E essa é uma discussão que estava rolando na Câmara dos Deputados ontem, projeto 8889 de 2017, que basicamente dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda e dá outras providências. Você lê a ementa desse projeto, você não entende muito bem exatamente do que se trata, né? Pô, ele vai falar ali sobre conteúdo audiovisual por demanda. Mas eu fui ler o projeto de lei inteiro aí, que tem 10 páginas, e eu gostaria de mostrar alguns pontos para vocês. Felizmente esse projeto já foi retirado, tá? Mas por que eu estou mostrando se ele já foi retirado de pauta ontem? Porque ele pode voltar a qualquer momento. Essa é a informação que nós temos. Desce aí pra gente no projeto. Acho que você tirou do projeto da rapaziada. Aí, peraí, calma. Devagar. Bom, vamos lá. Primeiro artigo aí ele está definindo a função que a Ancine vai ter perante isso. Desce aí. Tá dizendo, olha, ó, artigo 4º. Os princípios, né, que vão guiar essa provisão de conteúdo audiovisual. Liberdade de expressão, promoção da diversidade cultural, promoção da língua portuguesa, estímulo à produção independente, liberdade de iniciativa. Você fala, olha isso, você fala, pô, parece até razoável. Mas vamos continuar lendo, desce aí. Artigo 5º, tal, pode descer. Artigo 6º, sobe. Artigo 6º. Essa lei se aplica a todos os agentes econômicos que disponibilizam acesso a conteúdos audiovisuais por meio de comunicação audiovisual por demanda a usuários residentes no Brasil. Ou seja, a Academia MBL provavelmente entraria, né? A gente disponibiliza conteúdo audiovisual por demanda a usuários residentes no Brasil, né? Conteúdo direcionado ao público brasileiro. Então, né? Você vê que aí já tem uma possibilidade de envolvimento com produtores de conteúdo, né? Serviços de comunicação audiovisual por demanda, serviços cuja oferta de conteúdos audiovisuais seja incidental ou acessória, serviços que sejam operados sob a responsabilidade de algum dos poderes constituídos, ok. Desce aí. Aí, inciso 2 do artigo 7º, eles criam uma cota, né, que terá um caráter progressivo, não sendo inferior a 2% do total de horas do catálogo, para empresas com receita bruta anual de 3,6 milhões e tendo como patamar inferior mínimo 20%, tal, tal, tal. Ou seja, eles estão criando basicamente aí a tal da cota de tela, né? Tanto no Netflix, no Now, né? Enfim, todos esses Esses, enfim, essa, não sei o nome disso daí. Essas VODs aí que chama?
Não sei.
Tipo Netflix, Now.
Streaming?
Tipo, esses streamings, é, exato, streamings. Desce aí. Pera aí. Parará, desce mais. Aí tem o estímulo à produção audiovisual, que aí tem lá, né? Aplicando cotas estabelecidas progressivamente, iniciando em 0% para a parcela de receita bruta anual, até 3,6, ou então 4% se for até 70 bilhões. E aí que está a grande pegada deste projeto absurdo que quase foi votado ontem na Câmara dos Deputados. E eu peço que você desça até a justificativa do projeto. Por quê? Na justificativa eles, né, não têm o juridiquês do projeto, que diz o seguinte, calma, sobe. Aí, justificação. Segundo parágrafo, desce mais um pouquinho. Mais um pouco. Preocupa-nos em especial que tais provedores não atendam a condições de distribuição de conteúdo brasileiro e de contribuição ao seu fomento. Nesse sentido, oferecemos esse texto, que dá um enquadramento em condições que acreditamos estar equilibradas com outros segmentos. Desce ali. Ali, achei. A aplicação do Condeci... Não. Optamos, pois, por aplicar uma contribuição progressiva de até 4% sobre o faturamento bruto apurado, acompanhando práticas de outros países para esse setor. Preserva-se, assim, uma proporcionalidade com o porte das operações das empresas no mercado local. Ou seja, o que eles tentaram criar aí, meus caros amigos, é um imposto sobre esses serviços de streaming. E segundo a própria legislação, no seu artigo 7º, não se encaixaria apenas os streams, encaixariam outros tipos de produtores de conteúdos que ofereçam seus serviços, né, seu conteúdo audiovisual para outros brasileiros. Então, assim, no final das contas, a gente está criando uma taxa que vai ser paga por todo mundo, ou seja... Tudo que você vê na internet, tudo que você paga nos serviços de streaming vai aumentar, uma vez que, né, diferentemente do que pensa a anta, a rampeira da Janja, não é rampeira, tá, pessoal? Eu sei que muitas pessoas associam a outra coisa, mas rampeira é uma pessoa sem educação, uma pessoa deselegante, né? É isso que a Janja é. Então, diferentemente do que ela pensa, as empresas, elas não pegam, elas não são elas que vão pagar aquele imposto que é aumentado. Elas repassam isso para o consumidor, porque essa é a lógica, a lógica da economia no mundo, né? Só a rampeira que pensa diferente. Mas, enfim. Então, obviamente, você ia pagar mais para isso. Você ia pagar por isso. Todos os produtores de conteúdo estariam sendo atingidos com essa medida. E, no final das contas, felizmente, foi retirada da pauta do Congresso Nacional, mas pode voltar a qualquer momento. Este é um governo que só pensa nisso, em censurar, em colocar imposto, né? Seja na comprinha da Shein, seja no Netflix. Então, a gente precisa ficar de olho. Estou dando essa leitura aqui com vocês, porque isso daí pode voltar à pauta novamente. Tá? Isso trará imposto para o seu bolso. Tá bom? Vamos para os pimbas? Ah, não, vamos pro vídeo do cara da Porsche aí, que eu quero comentar.
Então, senhor Lobato não está aqui. Estou falando do senhor Renato. O Bahia acho que não achou aqui o vídeo do...
Então vá no Twitter e acha, que é bem simples.
Peraí, deixa eu achar aqui.
Põe não. Porsche bêbado. Sim. Vamos lá, achou? Taca na tela aí o Twitter, que eu não tô vendo aqui. O Bahia sai no meio da operação, eu entendo porque vocês odeiam ele. Esse vídeo aí. Taca na tela.
Bora.
Na tela? Não tá na tela.
Apanhar?
Tá na tela sim.
Vai.
Opa, pera aí que o player tá...
Vai. Apanhar?
Vou jogar sinuca.
Vamos o quê, Fernanda?
Jogar sinuca.
Vai.
Não, não, você vai sozinho, tchau. Eu vou embora com você. Deixa. Apanhar?
É. É isso, meus caras. Esse imbecil aí. Esse
filho. Vamos o quê, Fernanda?
Jogar pra mim, ô. Esse imbecil, esse filho.
Você vai sozinho,
tá,
tchau.
É
eu vou embora.
O cara da Porsche que matou um trabalhador que estava trabalhando como motorista de aplicativo numa Sandero e ele, com a sua Porsche e os seus poderes. É uma pessoa suprema, né? Uma pessoa que está acima dos demais, nós, cidadãos comuns, né? Afinal, ele é uma pessoa que tem dinheiro. E aqui no Brasil, pessoas que têm muito dinheiro se acham acima dos outros, né? Então, esse imbecil, esse filho da puta, achou por bem que ele poderia entrar bebaço, falando sinuca, dentro de uma porra de uma Porsche, que pega sei lá quantos quilômetros por hora, e sair dirigindo pelas ruas, esse imbecil. E essa garota que está ao lado dele, né, que parece que é namorada dele, né, essa rampeira que está do lado dele, essa desgraçada que está na frente dele, é corresponsável. É corresponsável. Porque viu que esse filho da puta estava bêbado, bebaço, não sabia nem falar, sinuca, jogar sinuca dentro do carro, vou enfiar o taco da sinuca no meio do seu orifício anal, seu filho da puta. Porque aí saiu esse... Desculpa o palavrão aqui, pessoal. Aí esse merda sai... Mas imagina o seguinte, primeiro. Imagina se fosse alguém da sua família que estivesse trabalhando à noite, que estivesse ralando pra botar comida na mesa de uma família humilde. Quem viu a casa onde essas pessoas moravam, viu que eram pessoas humildes, tinha dois filhos, casado, tava trabalhando e um bosta desse foi lá e tirou a vida dele por ser um responsável. Irresponsável, um canalha. Um lixo, um sujeito que entra numa condição dessa dentro de um carro, está assumindo a culpa, está fazendo de maneira dolosa o crime que ele possa vir a cometer. E as pessoas que estavam ao lado dele e nada fizeram para isso, são infelizes, canalhas. Deveriam ter feito, no mínimo, alguma coisa. Esses dias viralizou um vídeo de um sujeito que viu uma mulher saindo bebaça de um... posto de gasolina, tirou a chave do carro dela e chamou a polícia. E é assim que tem que ser, palmas pra essa pessoa que fez isso. Agora, os amigos nada fizeram aí com esse imbecil aí que cometeu esse crime. Tá bom? E aí e matou um pai de família, depois foi pego ali na blitz, saiu de maneira impune, não fez bafômetro. Ou seja, parece que tem contatos. Que contatos são esses? Quem são os responsáveis por mandar livrar desse vagabundo? Se foram os policiais ali do momento, que eu duvido, eles têm que ser punidos. Agora, se eles receberam ordem, a gente precisa saber de quem. De qual que é a relação com isso. Um bosta desse matou um pai de família e agora fugiu do país. Fugiu do país porque nós temos uma justiça que é leniente com o crime. Imaginem se fosse um familiar de vocês. Se ponham sempre no lugar da outra pessoa. Seja em discussão, seja em... Enfim, qualquer coisa na sua vida, se ponha no lugar do outro. Se ponha no lugar do outro. Se fosse alguém da minha família, eu não sei o que eu faria com um bosta desse. Eu acho que eu perseguiria ele até a morte. Eu acho que eu faria isso. Então, se ponha no lugar das pessoas. Vamos pros pimbas aí. Fugiu do país, não fugiu esse porra? Ou tá preso? Eu tinha lido que ele fugiu.
O RS falou, Lanches, não usar o fundão eleitoral...
Ele tá preso? Ele tá preso. Que bom que ele tá preso. Não. Achei que ele tinha fugido. Não tinha saído uma matéria assim, nesse sentido? Dá um Googlezinho rapidinho aí, só pra esclarecer. Calma. Então ele tá preso, ok. Mas vê aí. Motorista Porsche fugiu. Porra, onde que eu vi isso? Alguém me contou. Quase caiu uma fake news.
Nananã. É, sim.
Ah, ele fugiu no momento. Ah, tá. Ele fugiu no momento e se entregou 40 horas depois. E vamos ver quanto tempo um bosta desse vai ficar preso. Quanto tempo um merda desse vai ficar preso? Tinha que ficar preso a vida inteira. Mas não vai, né? Aqui é progressão de pena, bebê. Daqui a um pouquinho tempo ele sai fora. Vamos lá, vamos
pros pingos. O RS falou, Lanches, não usar o fundão eleitoral é ético, mas também não usá-lo é uma desvantagem no alcance das campanhas.
Concordo.
Você pretende usar ou não?
Não decidimos ainda sobre isso, mas assim, eu concordo com o que você disse. Eu e a Amanda não entramos por 2.000 votos. Talvez se a gente tivesse mais recurso naquela campanha, a gente tinha entrado. E você sabe que A diferença do fundo eleitoral que poderia ser utilizado, assim, a gente traria de economia com projetos, com ações em dias de mandato, né? Então...
O Johnny mandou. A verdade é que as pessoas só querem gritar receba e jogar Fortnite.
Receba.
O RS falou, o Datena usa dinheiro para renegociar salário na Band. A corrupção para construir o Rio Grande do Sul será inimaginável. O Desajustado falou, na época do Bolsonaro, o mesmo enfiou rios de dinheiro na Jovem Pan, que é a emissora oficial dele. O RS falou, Lanches nem se elegeu, já tem forno privilegiado. Nossa, que piada horrorosa. E o Jota League falou, não sei se entendi, sou produtor de conteúdo nacional, mas faço cobertura do campeonato japonês. Eu teria direito à cota de tela ou não? Ou...
Se você teria direito à cota de tela, mostrando o campeonato japonês, não. Mas você teria que pagar um imposto.
É, faz o L. E é isso.
É isso. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado do programa. Me sigam no Instagram e no YouTube, Renato Batista MBL, em todas as redes aí. E é isso. Volto amanhã. Amanhã eu volto no Detalhe e no MBL News.